Capítulo 2. O que é uma igreja e o que não é? Na introdução, perguntei o que você procura em uma igreja e o que a Bíblia diz a respeito de como deve ser a igreja, mas não respondi essas perguntas. E os cristãos de hoje estão buscando todo tipo de coisas em uma igreja. Lembro-me de uma conversa que tive durante meus anos de estudo na faculdade. Conversei com um amigo que trabalhava para um ministério cristão que não era ligado a qualquer igreja. Ele e eu frequentamos a mesma igreja durante alguns anos. No entanto, tornei-me membro da igreja, mas o meu amigo não. De fato, ele vinha somente aos cultos matinais de domingo e entrava quietamente na metade do culto em tempo para não ouvir o sermão. Um dia resolvi questioná-lo a respeito da sua preferência parcial. Ele respondeu: "Não obtenho nada do restante do culto." Perguntei-lhe: "Você já pensou em unir-se à igreja?" Ele pareceu verdadeiramente surpreso com a pergunta e respondeu: "Unir-me à igreja? Sinceramente, não sei por que eu faria isso. Sei porque estou aqui e aquelas pessoas me tornariam menos ativo." Até onde percebi, ele não falou essas palavras com desdém, e sim com um zelo autêntico de um evangelista talentoso que não desejava desperdiçar uma hora do tempo do Senhor. Expressou alguns de seus pensamentos sobre o que procurava em uma igreja e, levando tudo em conta, não se envolveria com outros membros de igreja, pelo menos não daquela igreja. Ele queria um lugar onde poderia ouvir uma boa pregação da palavra de Deus e obter seu estímulo espiritual para a semana. No entanto, suas palavras repercutiram em minha mente: aquelas pessoas me tornariam menos ativo. Havia muitas coisas que eu gostaria de ter dito, mas tudo o que lhe respondi foi: "Você nunca pensou que, unindo-se àquelas pessoas, sim, elas poderão torná-lo menos ativo, mas você pode ajudá-las a serem mais dinâmicas? Nunca considerou que isso pode ser parte do plano de Deus para você e para elas?" Eu também queria uma igreja em que poderia ouvir uma boa pregação a cada domingo. Todavia, as palavras "corpo de Cristo" significam mais do que isso, não significam? Conforme mencionei no capítulo 1, a igreja não é um lugar, não é um prédio, não é um ponto de pregação, não é um provedor de serviços espirituais. É um povo, o povo da nova aliança, comprado por sangue, o povo de Deus. Essa foi a razão porque Paulo disse: "Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela." Efésios 5:25. Ele não se entregou por um lugar, e sim por um povo. Essa é a razão porque a igreja em que ministro começa suas reuniões matinais de domingo dizendo: "Sejam bem-vindos a esta reunião da Igreja Batista de Capitol Hill." E não: "Sejam bem-vindos à Igreja Batista de Capitol Hill." Somos um povo que se reúne. Sim, isso é algo trivial, mas estamos tentando ressaltar uma realidade mais importante até mesmo nas palavras que usamos para dar boas-vindas às pessoas. Recordar que a igreja é um povo deve ajudar-nos a reconhecer o que é e o que não é importante. Sei que preciso de ajuda. Por exemplo, tenho a tentação de permitir que algo como estilo de música determine o que eu penso a respeito de uma igreja. Afinal de contas, o estilo de música que uma igreja usa é uma das primeiras coisas que observaremos em qualquer congregação. E tendemos a reagir à música em um nível bastante emocional. A música faz com que nos sintamos de determinada maneira. Contudo, o que expressarei a respeito de meu amor por Cristo e seu povo se eu deixar uma igreja por causa do seu estilo de música? Ou se, pastoreando uma igreja, eu marginalizar a maioria dos membros por pensar que seu estilo de música precisa ser atualizado. No mínimo, poderíamos dizer que esqueci o fato de que a igreja é, em essência, um povo e não um lugar. Ao mesmo tempo, a Bíblia ensina que os cristãos devem ser bastante cuidadosos quanto ao que acontece na igreja, o que ela faz. Na verdade, a última metade desse livro dedica-se a essa questão. Como mantemos essas duas coisas em equilíbrio? Preocupar-nos com as pessoas e preocupar-nos com o que elas fazem. Se este fosse um livro a respeito de criar famílias cristãs, falaríamos sobre fazer certas coisas: jantar juntos, ler as escrituras juntos, rir juntos, orar uns pelos outros e assim por diante. Mas durante a conversa sobre o assunto, todos lembrariam que os pais cometem erros e as crianças são crianças. A família não é apenas uma instituição, é um grupo de pessoas. Isso também é verdade a respeito da igreja. A sua igreja falha em atender às suas expectativas em termos do que ela faz, bem como em seguir ou não o que a Bíblia diz sobre a liderança eclesiástica, um assunto que abordarei adiante? Se isso está acontecendo, lembre-se de que ela é um grupo de pessoas que está crescendo na graça. Ame essas pessoas. Sirva-as. Tenha paciência para com elas. Pense novamente em uma família. Se seus pais, irmãos ou filhos fracassam em satisfazer suas expectativas, você os expulsa repentinamente da família? Espero que os perdoe e lhes demonstre paciência. Talvez pare e considere as suas expectativas se elas não devem ser ajustadas. Por isso mesmo, deveríamos perguntar-nos se sabemos como amar e perseverar com membros de igreja que têm opiniões diferentes, que falham em satisfazer as nossas expectativas ou pecam contra nós. Você e eu não temos pecados que necessitam ser perdoados? É claro que existe um limite. Há algumas igrejas com as quais você não desejaria unir-se, pastorear ou permanecer como membro. Retornaremos a esse assunto na sessão em que falaremos sobre as marcas essenciais de uma igreja. Por enquanto, o princípio permanece o mesmo. A igreja é um povo. E, independentemente do que procuramos ou digamos sobre o que deve ser uma igreja, tudo tem de ser guiado por esse princípio básico e bíblico. Quero dizer mais uma coisa que pode guardar-nos de uma maneira equivocada de pensar sobre a igreja, uma maneira de pensar especialmente comum entre os pastores. A igreja não é um lugar, tampouco uma estatística. Quando eu estava na faculdade, deparei-me com uma carta importante escrita por John Brown, um pastor do século XIX, dirigida a um de seus alunos recém-ordenado em uma pequena igreja. Na carta, Brown escreveu: "Eu conheço a vaidade do seu coração, e uma das coisas que vai atingi-lo profundamente é que a congregação que lhe foi confiada é muito pequena, principalmente quando você a compara às congregações de seus irmãos ao seu redor. Mas sinta-se seguro em uma palavra vinda de um homem já idoso e experimentado. Quando estiver perante Cristo, prestando conta dessa congregação que recebeu, lá no trono de julgamento, você saberá que recebeu o suficiente." Enquanto pensava na igreja da qual o Senhor me encarregou, senti a solenidade desse dia de prestação de contas a Deus. Eu queria que a igreja por mim pastoreada se tornasse grande, popular ou bastante comentada? Uma igreja que, de algum modo, parecesse impressionante? Estava motivado apenas a suportar e tolerar o grupo de pessoas que estava diante de mim, a comprometer meu tempo e a esperar por oportunidades para tornar a igreja naquilo que eu achava ela deveria ser? Ter desejos quanto ao futuro da igreja não é mal em si mesmo. No entanto, os meus desejos me levavam a ser indiferentes ou inoportuno com os santos que me rodeavam naquele momento. Ou eu me lembrava do que estava em jogo para as muitas almas, a maioria delas bastante queridas, assentadas diante de mim todos os domingos de manhã em um salão amplo que cabia 800 pessoas. Eu as amava e servia, apesar de suas comissões não bíblicas, suas tradições antiquadas e suas escolhas de músicas, que não eram as minhas favoritas, frustrarem minhas esperanças, que eu considerava legítimas para a igreja? Sei que não são apenas os pastores que caem na atitude de tolerar as pessoas que os cercam, comprometendo seu tempo até que a igreja se torne o que imaginavam o que ela deveria ser. A igreja é um povo, não um lugar, nem uma estatística. É um corpo unido a Cristo, que é a cabeça. É uma família unida por adoção por meio de Cristo. Rogo a Deus que nós, pastores, reconheçamos cada vez mais a nossa responsabilidade solene pelos rebanhos específicos sobre os quais Deus nos tornou co-pastores. Também peço a Deus que você, cristão, experiente ou novo na fé, reconheça cada vez mais seu dever de amar, servir, encorajar e ser responsável pelo resto da família de sua igreja. No que diz respeito aos seus irmãos naturais, creio que você já reconheceu onde Caim errou quando disse sarcasticamente ao Senhor: "Acaso sou eu tutor de meu irmão?" Contudo, espero muito mais que você reconheça, se ainda não a reconheceu, sua mais elevada responsabilidade para com os irmãos e irmãs da família de sua igreja, conforme o texto que lemos em Marcos 3, de 32 a 35. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: "Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura." Então ele lhes respondeu, dizendo: "Quem é minha mãe e meus irmãos?" E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe."